comigo já está o jornalista Lino Vinhal. Sexta-feira 13, 13 são os concelhos do nosso distrito que fazem parte dos concelhos do país com risco elevado de contágio. Lino Vinhal, bom dia.
Isso mesmo, Carlos, já corrigiu agora e bem, porque tinha dito 13 concelhos do nosso concelho e agora está correto. Mas isto, quem fala e quem fala de improviso nos microfones, essas coisas saem e o ouvinte percebe, é o primeiro a perceber. Que é o que a gente quer dizer. Bom, bom dia, fica bem, a gente. A educação
mesmo
não está confinada.
Sexta-feira 13, né?
Não, e a educação não está confinada, portanto, ouvinte, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Ó, Carlos, para isto era expectável. Nós sabíamos todos que isto que ia acontecer. Nós devíamos estar todos, e se tivéssemos seguido as regras da primeira vaga, estava o país confinado. Seguiu agora uma via mais moderada, numa situação mais agressiva, mas eu entendo, porque há aqui outros valores, nós não podemos passar a vida todos confinados e há que correr aqui alguns riscos, embora depois tenha alguma dificuldade em conjugar uma gravidade disto com a compra de 2 milhões de vacinas, que ainda vocês referiram aí no noticiário, dizer que a Diretora-Geral de Saúde tinha dito que dava para as pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis. É verdade, mas quando se tem a vacina, não é para acompanhar a morte das pessoas doentes. É para, digamos, fazer com que eles, quem tenha saúde, não venha a perder. É preventiva. Está a ver? Porque ao afirmar isto é que você considera que a vacina fosse curativa. Não, uma função de uma vacina, seja ela qual for, é sobretudo prevenir. Portanto, o que importa aqui é nós termos, a Europa comprou 300 milhões, é óbvio que a gente não pode comprar nada disso, os Estados Unidos compraram 100 milhões, tenho algum receio, ou melhor, não tenho receio nenhum porque eu não acredito nesta vacina. Mas porquê é que não acredita nada nesta na vacina? Não prevê nada, até porque é um laboratório, a Pfizer é um laboratório altamente credível e dos melhores que estão aí. Portanto, em termos objetivos, há todas as razões para acreditar e faz-nos bem, a gente precisa de acreditar. Agora, eu não penso bem que as questões das pestes, das epidemias, se resolvem com esta facilidade toda. Ai, bem, a gente anda aqui a lutar um ano ou dois contra ela e depois encontra uma vacina, toma lá e vai-te embora. É verdade que isto já aconteceu, não tanto em pestes, mas também já aconteceu. Aconteceu sobretudo em determinadas doenças com determinado grau de densidade. Uma peste, uma pandemia desse tipo, que não está ainda definida, está a ver? Que não está ainda definida, tenho algum receio que não seja por aí. Mas se ela, em cada 10, conseguir salvar 11, ótimo, está perfeito e está nisto. E o caminho é este. Portanto, há aqui um reticismo eventualmente injustificado até da minha parte. Quanto às medidas que foram tomadas, Carlos, eu não tenho nada a opor, acho bem que esta confinação a prestações em termos de território, este confinamento a prestações em termos de território e em termos de atividade, para não ser tudo, tem que se encontrar um critério. E eu não vejo outro critério melhor. Este pode ser ruim. Mas se for ruim, eu não tenho melhor. Esta é que é a grande verdade e gosto da firmeza com que o Governo e com que o Costa, na sua, digamos, forma de estar aparentemente desprendida, mas que não significa frouxa, que são coisas diferentes, anunciou e fez as coisas. Continuo a pensar, e eu, se tiver aqui isto presente, eu fui das primeiras pessoas a levantar a questão da restauração que precisava de um regime específico. Não podia ser metida, no meu ponto de vista, no mesmo regime geral. Essa especificidade foi reconhecida, acho muito bem, acho curto o apoio que lhe estão a dar. Porque, Carlos, durante a semana as pessoas, olha, fazem o que podem, mas há um conjunto de restaurantes que não trabalha para o fim de semana. Para a semana, perdão. A semana é mais aqueles que têm os almoços diários, isto e daquilo, e mesmo esses vieram por aí abaixo, porque o espaço passou-se para menos de metade, como vocês sabem, e diminuíram eles o espaço e diminuíram as pessoas, por medo, a frequência desses mesmos espaços. Se ao fim de semana lhe é tirado da forma tão total como foi, a partir da uma hora de sábado e domingo, também não tenho nada contra a medida, mas acho que os 20% com que o Governo quer compensá-los fica muito aquém mas muito aquém daquilo que eles vão claramente perder. Está a ver? Até porque há aqui perdas, Carlos, que não, essas não estão, acho que o governo tem que entrar em contas, que assinar, certo? Mas há aqui percas, são grandes, desde logo. Agora ele recebia no mês passado 20 refeições e agora só recebeu 10. Claro, há essa perda, mas há outras perdas que são a mudança de hábitos, por exemplo. A gente altera. Eu ia com a minha família ao almoçar fora aos fins de semana, você ia com a sua, e isto e aquilo. A gente agora foi obrigado a encontrar outras fórmulas. Não significa que depois, terminado isto, que você retome os seus hábitos antigos. É quando se diz não fica nada igual, e não fica. Ficam novos hábitos. Portanto, há aqui uma perda sempre gradativa. E eu gostava, e volto a dizer que não tenho qualquer ligação ao setor, gostava que fossem encontradas fórmulas que, viradas para aqui, para pagar os prejuízos mediante a contrapartida da salvaguarda dos postos de trabalho. Esta é a minha tese. A minha tese é, em toda a atividade, o Estado assegurar, se não na plenitude, em grande parte, mediante a salvaguarda de trabalho. Porque tenho medo de quê, Carlos? É de que pega-se neste quinto, neste 20%, e dá-se. Que não resolve problema nenhum ao restaurante. E o restaurante, passado 2 ou 3 meses, é obrigado a fechar na mesma. Está a ver? Perde os 25% e pega os postos de trabalho. Na minha tese, perdi ao Estado, mas eu estou-me marimando para o déficit do Estado. Eu não quero é que se estrague o dinheiro. Agora, que o dinheiro do país seja utilizado em serviço desse mesmo país, e o país é formado também por pessoas, está a ver? Não é só por políticos. Eu corrijo, não é só pela classe política, que são pessoas como as outras, como é óbvio, mas não é só para isso. Portanto, eu gostava que, se o déficit da Europa, que é 3%, onde é que eles o têm? Tomaram eles célula de coisa, é 30%, e qual é o problema? Se o meu povo comer, e se o meu povo tiver que comer e tiver que educar os filhos, qual é o problema? Quero cá saber o déficit para alguma coisa. Eu nasci contabilista porventura. Está a ver? Portanto, eu gostava que o dinheiro que o país tem ou venha a ter com aquele que o projetasse, no sentido da manutenção do valer a pena a vida. Está a ver? E se você mandar muita gente para o desemprego, depois você vai-lhes pagar na mesma. Você vai-lhes pagar na mesma. Portanto, aqui é que eu gostava que tivesse sido encontrada uma forma. Sim, senhor. Você perde nestes 3 meses, quanto é que tem? São 100 mil euros, faça favor. Tem-nos aqui, são dados à condição de você durante. Tem que salvaguardar os postos de trabalho. Não meta mais ninguém, não se ponha para aí a fazer loucuras à custa do dinheiro dos outros. Não faça isto, mas aguente o barco e pague ao seu pessoal, pague aos seus fornecedores, mantenha a sua atividade para você poder tirar as suas coisas e aguente o pessoal gostar. Preferia isso. Era mais homogéneo, era mais nosso, mas de qualquer modo, Carlos, a situação está muito má. Esperamos que vocês tenham razão quanto à vacina, e se vocês, é aqueles que acreditam nela, tenham razão quanto à vacina, porque se assim não for, ainda ontem estive num local onde esta questão estava a ser, digamos, por quem sabia um bocado disso, né? Até ver a minha aula descansada, às vezes, para mim. Eu manifestava alguma preocupação e eu, não, está descansado, isto que é, e agora está pronto. E eu, quando dei, eu até pensei que pronto, é para você ver o quanto eu estou atrasado nisto. É que eu fui ver onde é que ficava agosto, porque pensava que era aqui já depois de novembro ou qualquer coisa, quando fiz contas, que agosto ainda é só daqui a quase um ano. Eu disse, pois, pô, a história é essa. A história é essa.
A gente aguenta.
E a gente aguenta, está a ver. Claro que aguenta-se sempre a economia, aguenta-se sempre. E também quem não morre aguenta-se sempre. Só que há alguns que não aguentam e morrem. E a situação é delicada. Mas eu não tenho. Estas coisas não sou de crítica fácil. Acho que as entidades têm feito, de boa intenção, o melhor que podem. Eu gostava mais é que gastássemos menos dinheiro mal gasto e em vez de 2 milhões de vacinas. Se acreditam nela, comprássemos um pouquinho mais.
Qualquer das formas, há aqui aquelas medidas que nós não sabemos bem se são corretas ou não, mas pelo menos são aquelas que nós temos como sendo certas.
E aquelas, e o povo tem que as obedecer. O melhor é fazermos isto, porque há aqui um responsável muito grande. É a falta de cultura de cidadania. Há aqui uma cultura muito grande. Em dia, por exemplo, aconteceu esta semana, estão duas pessoas que suspeitam estar infectadas, fazem o teste, antes que o teste venha e diga que é positivo, dão uma festa de anos lá dentro. Claro que foi tudo positivo, infectou aquela porra toda. Está a ver que com esta mentalidade é que não dá nada. Ou seja, não, o Vaz está aqui à nossa frente, faz anos num sábado, mas entretanto testou. E não vá o teste vir positivo, então ele antecipa a festança de anos. Quer dizer, mas está a ver, isto é que não pode ser. A juventude tem que aceitar que não pode. Eu sei que é extraordinário ter aqui agora uma cidade, ter aqui, ai meu Deus, 300 mulheres bonitas, umas vindas da Checoslováquia, outras vindas daqui, outras vindas daqui, e tal, vindas de todo lado, e depois deixá-las ir embora sem as benzer. Realmente a mim parece-me que é uma oportunidade grande perdida. Poxa, mas mais mal viver do que andarmos a causar estas questões. Portanto, sejamos. Eu fiquei muito danado com o que aconteceu nas residências universitárias de Aveiro. Que acho que aquilo não se faz.
E algumas situações também em Coimbra.
E pronto, é para não falar aqui em Coimbra, e o Manuel Machado no outro dia falou nisso e tudo, e com toda a razão. Mas quem é que se lixa? Lixa-se depois quem vive do seu próprio trabalho, está a ver? Porque há de reparar que a grande parte desses comportamentos vem de gente que vive à custa de alguém que lhe ou o pai paga, ou é isto, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo outro. E provoca essas
situações. A sua preocupação relativamente à restauração nesta questão parece que não é exclusiva sua. O senhor Presidente da República também está sensível a isso, tanto mais que vem hoje...
E eu não vou a eleições.
Reunir com...
Há aqui uma diferença, além de todas as diferenças enormes dele ser um homem de Estado, eu não sei nada disso, mas há uma outra diferença, é que eu não vou a eleições.
Mas vê aqui uma medida eleitoralista ou mesmo uma preocupação séria?
Não, eu acredito que ele esteja preocupado, até porque, vamos lá ver, e ele deve continuar a desempenhar as suas funções até ao limite do seu mandato, que está a terminar, como sabe. Ele faz bem em vir, ele vai reunir com diversas entidades a tentar sensibilizar, porque... Ele não tem feito nada em termos de presença da República que não seja, este nada é força de expressão, porque os serviços funcionam, a sensibilização para e ajudar o governo, dando cobertura ao governo, até naquilo que ele muitas vezes não concorda. Porque a gente já analisa aqui as coisas, ele agora está feito, porque eles vão apoiar, ele não tem candidato, que é para o Partido Socialista votar nele e tal. Pode ser que isto esteja tudo incluído, mas eu não sou obrigado a ver sempre as coisas todas pelo lado pior do que eles podem ser vistos. Uma crise política agora aqui seria terrível. Agora já não pode ser, inclusive. Mas o que ele faz é amparar as entidades do Estado que tem. E há assuntos que não são... O Presidente da República não governa. Portanto, ele, não concordando em algumas medidas, o que ele pode fazer é calar-se muitas vezes e pode ter conversas privadas e estas reuniões de sensibilização. Eu acho que ele, que é um homem que não ganha a quilómetros, mas trabalha a quilómetros, ao quilómetro, faz muito bem ter estas reuniões, e o resultado disto, não sei, será o que Deus quiser, mas nada resulta se nós não tivermos cuidado. Ponto final.
Outro tema que eu gostava de abordar, interligado, esta pandemia tem trazido situações da nossa sociedade muito dramáticas e tem levado para esta situação também situações dramáticas, um trabalho que o Campeão das Províncias traz na sua edição de hoje, que destaca aqui apenas três instituições, mas no fundo nestas três instituições estão aquelas todas
que Coimbra tem. O trabalho não é meu, mas acompanhei a feitura do trabalho, a ideia foi minha e entreguei a um jornalista da minha confiança. A feitura deste trabalho. O que é que pretendi com este trabalho, o Campeão das Províncias pretende com este trabalho? Foi distinguir três instituições que digamos que estão no fim da navalha. Mas há que reconhecer, e o texto diz isso mesmo, que há em Coimbra muitas outras instituições, como há mesmo famílias, como há juntas de freguesia, todas elas, que estão, digamos, a trabalhar no limite das suas capacidades físicas, económicas, de motivação, psicológicas, estão a trabalhar o melhor que podem e sabem, e estas instituições também. Eu escolhi estas três, não por desconsideração a outras, porque disto não se trata, mas porque são realmente de ponta. A Cáritas está, é uma grande instituição, e fez muito, Carlos, fez muito, a Cáritas fez muito. Olha que a Cáritas teve até aqui centros, por exemplo, em que raparigas diligentes puseram-se a fazer, ainda não as máscaras, não obrigatórias, nada disso, a fazer máscaras para vender, para arranjar tostões, para comprar peixe. Puseram-se a pedir e a receber géneros alimentícios, porque tal, e depois já tinham géneros alimentícios. Agora falta o peixe, agora falta a carne. Essa gente, numa mobilização social verdadeiramente notável. A Cáritas foi verdadeiramente notável. Como notável, e digamos mais silenciada pela sua própria natureza, a Casa de Cozinha Económica. Carlos, mas você sabe o que é você servir uma média de 1000, em determinados países, 1000, 1500 refeições por dia? Não é que vão lá 1500 pessoas, não. É que alguns coitados vão ao meio-dia, mas também voltam à noite, porque depois à noite têm outro tanto que em casa quando tinham ao meio-dia, está a ver? Portanto, refeições. Quando falo em 1500, estou a falar de 1500 pessoas, que andam à volta de 900, entre 900 e 1000, mas estou a falar de refeições porque há muita gente que vai de manhã e vai ao meio-dia. Porque a cozinha económica lhes faz aquilo um custo para praticamente simbólico, e depois tem muita prática, porque sempre trabalhou para os pobres, sempre trabalhou para os pobres, tem uma noção clara de que, em obediência à regra de alimentação, obviamente, de servir comida que mata a fome. O que se trata aqui é de matar a fome, de nutritiva, e que mata a fome. As pessoas saem de lá com os dados. E eu falo à vontade porque eu também, noutros tempos, já fiz essas experiências. De maneira que a Cozinha Económica tem desempenhado este trabalho notável, e que ninguém vê. Está a ver? Porque parece que a natureza às vezes faz as coisas com uma estratégia definida muito tempo antes. Foi pôr a cozinha económica lá, ali num cantinho onde ninguém vê, ninguém nem vê as pessoas para lá vão, nem vê a cozinha económica, ninguém se apercebe e tal, tal. Parece que as coisas estão muito, 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 que não existem. Está a ver? E esta ajuda, eu não gosto de lhe chamar caridade, este apoio, esta solidariedade social no silêncio, não significa que seja menos eficaz. A terceira instituição que refiro aqui é da Quinta da Casa dos Pobres, que é diferente, completamente diferente. Não se trata já aqui de uma instituição que angaria para, digamos, para a comunidade em termos abstratos, é uma instituição de solidariedade social. Eu não gosto de chamar lar, porque, aliás, ele resistiu sempre, já tem muitas dezenas de anos, a Casa dos Pobres, a que se lhe mudasse o nome, porque ela é exatamente para os pobres. E os lares não são necessariamente só para os pobres. Não, são coisas distintas. E a Casa dos Pobres tem 60 e tal utentes, e perde, tem um déficit mensal entre 300 e 400 euros por cada utente. Você multiplica isto por 50, já vê quanto é que isto dá em dinheiro, porque recebe um X da Segurança Social, recebe um X de digamos que o próprio utente, eu não gosto do termo utente, mas não tenho outro, lhe paga. Isto faz à volta entre 600 e 600 e tal euros, ele custa à volta de 1000, por aí. A diferença, a Casa dos Pobres, e aqui está o papel notável, e volto a recordá-lo, mas recordá-lo aí sempre que mexer neste assunto, o Aníbal Duarte Almeida, o anterior presidente da direção, que perante esta situação, e perante as condições de vivência de quem estava na Casa dos Pobres, não só conseguiu construir instalações novas e muito dignas, mudou-lhe de espaço, também tirou-os de sítios onde parecia que estavam envergonhados, e formou gente. A direção atual, Carlos, é presidida, por exemplo, pela vice-presidente no tempo do Aníbal Duarte Almeida, que falo aqui nela, a Luísa qualquer coisa, Carvalho. Luísa Carvalho, é por isso que estamos aqui dois, está a ver? Exatamente, basta cada um saber a metade para já sabermos tudo. O que tem feito também um trabalho na linha do Aníbal Duarte Almeida, muito bem apoiado, um corpo diretivo muito interessado, de modo que, e lá vai fazendo a sua vida. Portanto, eu quis distinguir, o Campeão das Experiências quis distinguir, quis mostrar à comunidade que estamos cá.
E temos que ajudar também. São instituições que precisam. Já que falamos em ajudar, a Caritas falou há pouco nelas, tomou posse este
Sim,
ano.
Sim, que é a altura de falar.
Um belíssimo gestor, porque vim a saber que são 1040 funcionários e são 140 serviços diferentes que ele tem que gerir pela frente.
E os milhões não andam muito longe disso, do que é preciso movimentar para isto. Está a falar, porque nesta semana tomou posse como líder da Caritas de Coimbra, o professor Manuel Antunes, em substituição do padre que esteve lá,
Luís Costa,
que esteve lá há 12 anos e que agora vai dar outro destino no campo da solidariedade também, e da vida eclesiástica, a dar sentido à sua vida. Vai para lá o professor Manuel Antunes, o que não deixa de ser surpresa. O professor Manuel Antunes é um homem extraordinário que eu gosto muito. Aprecio a permanente insatisfação daquele homem. Aquele homem vai morrer tendo feito muita coisa boa, mas deixando por fazer muito mais outras coisas, porque ele está sempre pronto para fazer. Olha, ele estava às mil maravilhas na cidade do Cabo, na África do Sul, a operar, a aprender, que na altura era a melhor escola de médica em cirurgia cardiotorácica do mundo. Foi dali que tinha vindo o professor Barnard, que fez a primeira transplantação de sempre e que veio aqui a Coimbra até uma vez apanhar uma chiva monumental ali na República, que faz fronteira com a Estação Velha. Eu estive lá, mas eu não mexi. E ele também, coitado, mas os restantes envelaram de tal maneira que ele já saiu quase ao ombro. Bom, estava lá na calma do senhor, o Manuel Antunes, aí, quando vão daqui, ele é um homem de Leiria, ele é ali de Leiria, ele fez os seus estudos médicos em Lourenço Marques e depois passou para a África do Sul. Há aqui problemas na cirurgia em Coimbra, não tinha especialistas, os doentes desta especialidade, da patologia, morriam todos. E então toma o primeiro presidente do Hospital de Coimbra, é o professor Norberto Ganha, que saúde aqui com amizade, ainda ontem falei com ele. Então está um pouco abatido, mas continua a dizer, interessante, ainda ontem me diz, Vinhal, quando quiseres, eu vou aí aos microfones da rádio e dizer como é que isto se cura, porque esta gente anda a trabalhar toda mal. Um impermanente satisfeito. Mas a verdade é que ele chegou lá e não tinha como resolver o problema cardiotorácico, falou com o que ela entendeu, fez as medicações que teve a entender. Eu não sei se mandou, se foi o Jorge Mendes, foi outro empresário qualquer, mandou
à Cidade do Cabo.
À Cidade do Cabo. O que eu sei é que no mês seguinte está para cá o Manuel Antunes. E o Manuel Antunes pega nos doentes, e na altura que se falava, o doente cardíaco era transplantação. E até vou contar aqui uma coisa, conto pela primeira vez, e ele está aí, se não se recorda, eu recordo-lhe que é essa história. O Manuel Antunes veio e começa logo a tratar e depois. Mas estava todo mundo à espera que ele fizesse não sei quantos transplantes por dia, porque o transplante é que era aquela história toda. Estava todo mundo à espera, incluindo eu. E uma vez voltei com ele, professor, então, mas você ainda não fez nenhuma transplantação? E ele disse, pois não, nem vou fazer tão depressa. Mas então não era isso? Não. Não percebes nada disso. Não, eu tenho é que curar e tratar os doentes deste foro, que nem todos se resolvem com o transplante, nem tenho, digamos, condições para transplantar toda a gente, nem corações disponíveis. O transplante é um tratamento no limite. Eu tenho é que ser tratar as doenças todas deste foro para devolver a tranquilidade ao doente cardíaco e quer também jogando na prevenção, no tratamento e isto tudo. E começou a mostrar números enormíssimas. E dentro de pouco tempo, Carlos, ele tinha melhores resultados. Era o hospital do país que mais intervenções cardíacas fazia, não é transplante, intervenções, com um índice de mortalidade 1%, 0, qualquer coisa. Números que a certa altura já não era o melhor de Portugal, era o melhor da Península Ibérica. Isto é notável, verdadeiramente notável. Teve um defeito. Ele fez uma coisa que não se faz. Porque ele devia ter chegado aos 69 anos e passar para os 71. Há quem passe noutros números para dar mais jeito, mas é para outras coisas. E não, passou pelos 70, o Estado disse que ele tem que se reformar e jubilou uma pessoa daquelas com aquele valor e com aquele estado de saúde como tinha, felizmente, e tem ainda hoje, e com aquela genica. Tanto que, pronto, se vai embora, eu estava à espera que se encontrasse ali um regime especial, ele não deixa de lá não ir dar o seu apoio, passou para a privada, que ele nunca defendeu, nem nunca trabalhou nela, mas agora acho muito bem que disponibiliza à sociedade o muito que sabe nas condições em que pode. Mas mesmo assim, ele sobra a genica, repara os 70 anos, está a ver porque é que eu defendo que ele devia ter passado para os 71. Mesmo assim, ainda lhe sobra a genica, e já não falo naqueles telefonemas que ele às vezes faz, pega no telefone, colhe o número do ministro, ou disto ou daquilo, telefona-lhes, e se forem do partido dele, ele é o homem do PSD, ele dá cabo deles todos, que ele tem, ele é muito tirado para a frente. Depois ainda sobra tempo para ir pegar na Caritas, que movimenta isto tudo. Movimenta 60 a 70 milhões, 50 a 70 milhões, depende das circunstâncias daquilo que começa. Tem os funcionários todos, que você falou, tem aí essas unidades todas. É Caritas, é uma coisa extraordinária, de modo elevado. E eu quero aqui dizer à Caritas, mas a Caritas sabe, o Bispo de Coimbra que lhe deu posse na terça-feira, talvez terça-feira passada, conhece-os e convidou um homem leigo, porque é que costuma ser sempre uma pessoa ligada à Igreja, um pároco, ou dentro da carreira eclesiástica. O professor Manuel Antunes é o primeiro leigo que vai liderar a Caritas, e para ele o ter convidado é porque sabe certeza absoluta quem convidou. E uma coisa eu lhe vou dizer, Carlos, é que a Caritas vai mexer.
Pelo menos o nome dele prestigia, claramente, ainda mais. Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
E cuidado, proteja-se. 8 horas e 32 minutos. Este conselho que eu estou a dar ao Lino Vinhal é para si também, que me está a escutar neste momento. Tenha muito cuidado, não facilite todas as recomendações que a DGS tem vindo a dar, pelo menos tente acatá-las.